Senhoras e senhores ouvintes da Rádio União, bom dia. Como fazemos todos os domingos, o primeiro dia da semana, damos uma parada para fazer um balanço da semana que passou e refletir um pouco sobre o verdadeiro sentido da vida, conversar e trocar ideias e trazer aqui no programa convidados ou mensagens para levá-los a uma reflexão, para tornar os demais dias da semana dias proveitosos para você e para as pessoas que convivem com você no dia a dia. O objetivo não é colocar as coisas como verdade absoluta, longe de ser dono da verdade, apenas oportunizar uma análise dos assuntos em diferentes ângulos, enfim, provocar pluralidade para torná-lo juiz e poder julgar os próprios pensamentos. Não podemos esquecer o que disse o grande filósofo francês Voltaire. Não concordo com nenhuma das palavras que você diz, mas te defenderei até a morte o direito de dizê-las.
Conforme anunciado durante a semana, nesse domingo, no programa Momento da Educação, tenho a honra de receber pela primeira vez do Grupo Verdes Vale, em especial na Rádio União, o nosso simpático professor, doutor Antônio Charles Santiago Almeida, professor da nossa Unespar, campus aqui de Urano Vitória. Quando se fala Unespar, claro, vem na nossa mente FAF, FAFUV, mas hoje é Unespar. Meu querido doutor Charles, assim é o nome de guerra conhecido. Seja bem-vindo ao programa Momento da Educação e o seu cordial bom dia aos nossos ouvintes.
Então, bom dia, ouvintes, bom dia, professor Luiz. É um prazer enorme estar aqui representando a nossa instituição, a Unespar, FAFUV, famosa e conhecida como FAFUV, agora Unespar. É um prazer enorme fazer essa conversa aqui, discutir educação no seu programa.
Mas, meu caro doutor Charles, grande professor, com projetos maravilhosos, como o programa é Momento da Educação, como é que o senhor descobriu que queria fazer filosofia, ser um filósofo, um pensador, com profundas elucubrações científicas? Nos fale, por que filosofia?
Então, professor, eu venho dos movimentos sociais e também venho de uma experiência religiosa. Antes mesmo de fazer filosofia, eu participei ativamente da Igreja Católica, do movimento católico, da juventude católica, e tive um contato com os padres que discutiam muito filosofia e também teologia. Em razão disso, resolvi fazer uma experiência no seminário católico, mais precisamente com os padres passionistas, uma congregação de padres italianos. E fiquei em torno de 3 anos nessa congregação, fazendo teologia e filosofia. E aí, em razão dessas discussões internas católicas ali, resolvi fazer filosofia. E por essa razão, entrei na Universidade Estadual de Santa Cruz, na cidade de Ilhéus, lá na Bahia, para fazer o curso de filosofia. Mas assim, o que despertou, para além dessa experiência religiosa, também a experiência dos movimentos sociais, na qual a igreja estava envolvida de alguma maneira, e por conta disso é que acabei me encantando não só pela filosofia, como também pela sociologia. Eu venho das duas áreas, eu consegui transitar nas duas áreas e tenho formação nas duas áreas, tanto de filosofia quanto de sociologia, mas em razão dessa movimentação.
Maravilha, se vê, professor Charles, a importância do jovem, por muitas vezes, olhar lacunas existentes. De repente, o senhor se direcionou à questão de um seminário, né? O senhor tinha um pensamento lá, despertou, abriu-se um leque no sentido dentro da questão da filosofia e sociologia para o senhor exatamente ser esse doutor em educação aqui em União da Vitória, Porto União e toda a região. Olha, professor, é um prazer realmente ter o senhor aqui, sabe do seu trabalho, a sua dedicação, enfim, a minha FAF, que eu chamo assim, a nossa Unespar, eu sou filho da FAF, sou resultado aqui exatamente também dessa faculdade, o qual agradeço primeiro a questão do ser, o ter é consequência, né? Bom, terminou a graduação, entendeu que precisava uma especialização, professor?
Isso. Terminando a graduação em filosofia, eu fiz uma especialização em educação, cultura e memória. Terminando essa especialização que fiz na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, na cidade já de Jequié, entrei no mestrado para fazer ciências sociais na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e, posterior ao mestrado, fiz o doutorado em educação aqui na Universidade Federal do Paraná. E, paralelo a isso, fiz uma graduação em ciências sociais para auxiliar no sentido de transitar nas duas áreas, uma vez que...
Como
que
ferramenta.
Havia, justo, uma vez que havia o mestrado nessa área. Aí eu acabei buscando essa continuidade acadêmica nesse sentido, né?
Que beleza, olha só que bacana. Bom, mês de outubro, o senhor sabe que mês de outubro é o mês do contestado, e o senhor desenvolve um trabalho espetacular nesse sentido, e o nosso assunto aqui vai ser exatamente pinceladas do contestado sob a ótica filosófica e sociológica. E aí se traz exatamente uma ótica um tanto quanto diferente, daquela historinha apenas, mas sim analisando todos os pontos. E esse mês de outubro também é o nosso mês, né, professor Charles? O mês onde se comemora o dia do professor, o dia do médico, enfim, dia da criança, Nossa Senhora Aparecida, que já passou depois dia 12, enfim, um mês realmente festivo. Mas eu quero aqui, mais uma vez, esse mês eu entrevistei como referência em relação a professora, a nossa ex-diretora aqui da nossa FAFIUV, a professora, mestre, Delcy Aparecida Housing Christ. Se você olhar na galeria dos diretores da nossa UDESPAR, está lá. E então, uma homenagem a todos os professores e parabenizo mais uma vez os nossos colegas. Muito bem. Meu caro doutor Charles, posso chamar assim que é o nome de guerra, né?
Tranquilo, você
sente bem.
Tranquilo.
Sabemos que a nossa região tem uma história maravilhosa, como o senhor também vem lá da Bahia, sabe toda a questão da história de Canudos. Nós defendemos aqui, doutor Charles, professor, que contestado é mais importante que Canudos. Como é que o senhor encara esse desafio?
Então, professor, eu vejo que são dois movimentos distintos, mas que se combinam em alguns pontos do tipo, nós temos uma influência religiosa, nesses dois movimentos, e nós temos o Estado republicano fazendo uma leitura política dessa movimentação religiosa, mas de fato existem distinções com relação a esses dois movimentos, mas a gente pode destacar que eles se parecem, sobretudo do ponto de vista da influência religiosa, como também se parece do ponto de vista dessa movimentação das pessoas, no sentido de fazer a defesa da terra, no sentido de fazer a defesa da sua crença, e no sentido de lutar contra o Estado e contra as oligarquias ligadas a esse Estado. Então, eu não saberia aqui dizer se o contestado é mais ou menos importante, ou se Canudos é mais ou menos importante, mas são movimentos distintos que têm sua importância, têm sua singularidade para cada região dessa. Então, falar do contestado, há uma singularidade desse movimento, falar de Canudos, há uma singularidade daquele movimento, que constitui uma regionalidade, que constitui, inclusive, também uma nacionalidade. Então, eu diria, são dois movimentos importantes, não poderia aqui fazer um juízo de qual é o mais ou menos importante.
Estou sendo um pouco inconveniente com o senhor, professor. Na minha terra, né, nós temos que dar a importância, se tem realmente os dois são importantes. Veja bem, professor Dr. Charles, nesse sentido, a importância dos dois movimentos, a gente, claro, através de um momento assim, espirituoso nesse sentido, né? A gente vê que ele tem essa grande importância, seja Canudos, seja contestado. Nós sempre brincamos assim, que nós não tivemos o Euclides da Cunha, e vocês tiveram a satisfação de ter o grande Euclides da Cunha, que relatou através do livro Os Sertões, e essa história realmente ficou de norte a sul, leste a oeste, conhecida. Mas olha só, meu caro professor Dr. Charles, eu estive nos Estados Unidos, na Universidade de Chicago, falando um pouquinho sobre o contestado lá, e lá foi trabalhado com os que estão fazendo mestrado, exatamente a questão do contestado, porque eles estão fazendo estudo de contestado e Canudos. Então, o senhor vê, né? Se os americanos se interessam exatamente por essa belíssima história lá da Bahia, né, sobre Canudos, e aqui do Pará e Santa Catarina, que é o contestado, então a importância que tem em termos, né, mundial essa nossa história.
É verdade, assim, quando a gente percebe, e talvez um fato que poderia nos ajudar muito seria o reconhecimento dessas nossas histórias, de lutas, inclusive. Às vezes, a gente tem um estudo muito mais detalhado, no sentido da população de modo geral, fora do estado onde aconteceu e fora do país, do que num estado e no país. Então, Euclides conseguiu dar uma visibilidade para esse movimento, mas aqui, a nossa universidade, por meio do Colegiado de História, nós temos grandes pesquisadores. Perfeito. Que fazem esse relato, que fazem essa construção, e a gente precisa visibilizar isso. Infelizmente, não aparece aqui em nossa localidade. Quando aparece, é de forma muito tímida, mas fora as pessoas conhecem. Veja, lá no estado da Bahia se fala do contestado, se estuda o contestado. E aqui em União da Vitória, aqui em Porto União, a gente também estuda, mas talvez faltasse um envolvimento maior, não por conta da universidade, porque a universidade faz o seu papel no sentido de, com seus intelectuais ali produzindo essa história, que o Colegiado da História de nossa instituição consegue fazer isso. Eu acho que é esse envolvimento da comunidade de reconhecer essa luta política, essa luta social, essa luta religiosa, esse grande movimento que constitui o nosso estado aqui do Paraná, e eu digo nosso porque já estou há 6 anos aqui, e faço parte dessa história enquanto da universidade, né? Então, nós temos essa produção. Eu acredito que as pessoas vão valorizar e as pessoas vão reconhecer como fora, e aí você relata bem para o seu fora, as pessoas começam a pensar esses movimentos. E a gente aqui precisa dar mais visibilidade para esses movimentos, porque ele, sobretudo contestado, está, de alguma forma, ligado à vida cotidiana de União da Vitória, de Porto União.
Muito bem. Professor, esses impactos, enfim, de movimentos como o do contestado, do ponto de vista sociológico, qual é a sua opinião?
Poderíamos pensar assim, como foi dito aqui no primeiro momento, o movimento dessa natureza, o impacto é, nós temos uma marginalização, sobretudo de uma população que participou de alguma maneira dessa luta, seja aqui, seja em Canudos. O que acontece? Quais são os impactos de fato? O nosso Estado, o Estado republicano, naquele exato momento, não soube fazer uma leitura do movimento religioso e, em razão disso, fez uma leitura a partir de uma perspectiva política, enviesada pelos coronéis, enviesada pela elite. E aí é preciso dizer que a elite brasileira, de algum modo, como disse o Florestan Fernandes, ela é muito conservadora, ela não gosta de trabalhador e, por essa razão, ela tenta, a todo custo, massacrar o nosso trabalhador. Então, o que acontece? A leitura feita desses movimentos, pelo momento, do ponto de vista político, achando que era um atentado contra a República, e aí você tem um braço forte do Estado contra esses movimentos e automaticamente você marginaliza uma população na medida que você passa a destruir com a guerra famílias, você passa a deixar um contingente desempregado e que precisa se reorganizar, precisa se reestruturar, e aí você gera uma situação de caos do ponto de vista sociológico e até do ponto de vista filosófico. Então, esses movimentos, por conta dessa força violenta do Estado, e estou pensando que o Estado a partir do Weber, no sentido de que faz uso de fato dessa violência legal, e por essa razão, com essa violência legal atrelada aqui a esses movimentos elitistas, digamos assim, aos coronéis, o que você tem é a marginalização de uma população que você exclui e que você condena.
Perfeito. E o papel do Estado, né, a reconfiguração em torno desses espaços contestados, como é que o senhor vê isso? Porque todos nós temos responsabilidade, né, professor? Até rapidinho me questionaram esses dias assim, o senhor, professor, acha que a questão do norte, do nordeste, nós estamos sustentando aquele povo lá? Digo, nós somos resultado de uma política aplicada desde a vinda dos portugueses. Não é bem assim, né? Tem que ser analisado. Então, o papel do Estado nesse sentido é a reconfiguração em torno desses espaços contestados.
Então, o Estado, ele é rápido quando se trata de um atrelamento aos interesses de uma classe dominante. Então, o Estado é muito rápido em fazer uso de
para dar resposta.
Para dar resposta, em uso de sua força, mas o Estado é lento, no sentido de reconfigurar os espaços destruídos. Ou seja, então o Estado ele destrói e ele tem que reconstruir. Ele destrói de forma ligeira, mas essa reconstrução é muito lenta. Ou seja, as políticas não chegam. E quando elas chegam, chegam de forma muito tímida. Então, o Estado ele não consegue atender essas demandas, que são demandas que surgiram em razão dessa ação violenta do Estado contra uma população. Então, há uma dificuldade imensa do Estado em fazer essa reconfiguração. E aí eu entendo que é preciso que a sociedade civil organizada esteja participando juntamente com esse Estado para dar condições a essa população que se encontra marginalizada, a essa população que se encontra excluída, que o Estado tem uma ação ainda muito pequena para atender essas demandas que vêm justamente e nasce justamente por conta da opressão desse Estado. E aí, quando eu estou pensando em Estado, eu volto a dizer que é aquela perspectiva weberiana de Estado, e ainda pensando sempre o Estado atrelado a uma classe dominante que, como disse o Florestan Fernandes, é uma classe dominante atrasada, que não consegue enxergar uma possibilidade de o trabalhador ter voz, o trabalhador ter vez. Não, o trabalhador é sempre aquele sujeito que está numa situação de embate constante contra a classe dominante.
Infelizmente, vamos chamar assim, o Estado tem uma dívida grande com o homem da região do contestado. Isso nós sentimos no dia a dia, né? Uma série de coisas que ocorrem, está truncado, não há desenvolvimento, porque houve uma ação no início do século que atrofiou a questão da justiça e dignidade a esta população. Professor, doutor Charles, o que a universidade pode fazer para auxiliar nesse processo de reconfiguração, na sua opinião?
Então, professor, a universidade, de alguma maneira, ela já vem fazendo, por meio dos seus intelectuais, pensando e garantindo o registro dessa luta, o registro dessa movimentação. Nós temos pesquisadores aí promovendo estudos e debates em torno disso. Mas também acredito que a universidade precisa avançar. Porque essa parte, do ponto de vista teórico, ela já fez e já vem fazendo, e agora ela precisa avançar no sentido de chegar às comunidades, de ter uma ação mais efetiva nas comunidades, criar uma pressão, seja no Estado, na própria comunidade, e fazer com que seus produtos cheguem a essas comunidades. Então, é papel da universidade estar nas comunidades, por meio dessa extensão que nós defendemos. Não quero aqui fazer uma crítica à universidade, não se trata disso, porque, como disse, a universidade tem bons intelectuais pensando esse movimento e produzindo conhecimento, inclusive, para a nossa região e atendendo a formação dos nossos jovens aqui para o atendimento à região. Mas eu digo que precisa avançar no sentido agora de contemplar essa classe marginalizada, essa classe excluída, essa população marginalizada e excluída que existe. Infelizmente, a gente não reconhece, porque elas não são visibilizadas. Então, elas estão aí, essas pessoas. E a universidade precisa de alguma maneira, de algum modo, claro que um colegiado ou outro, a universidade de alguma forma, por meio de seus projetos, chegam, acabam chegando, mas é preciso mais. Nós temos uma dívida. Como você disse, professor, o senhor disse, é importante pensar nesse papel da universidade no processo de transformação da realidade social. O Weber dizia bem isso, né? Também como Hegel, que é papel desse intelectual responder as dificuldades do seu tempo e promover de alguma maneira, enquanto que ciência ou vocação, a transformação desses espaços.
Muito bem, e entendo que a nossa Unespar Campus de Nova Vitória, deixar claro, está muito bem servida em relação aos recursos humanos. Hoje, os profissionais que estão à frente como professores, a sua grande maioria com doutorado, já pessoas buscando pós-doutorado, né? Hoje quem tem o título menor são mestres. Então, eu sei que 90% do corpo docente está extremamente preparado através de titulações, né? Onde foram em busca desse conhecimento científico. E aí vem esse momento do que? Precioso, como o senhor colocou, de, através de projetos, socializar, oportunizar a população, esta dignidade de vida, Infelizmente, lamentavelmente, ficou esta lacuna e a educação é, digamos assim, o instrumento mais indicado através dessa classe pensante de professores resgatar a dignidade da população. Muito bem, eu sei que eu vou tocar num assunto aqui que o senhor tem um carinho muito especial, tá? Onde destacar, sendo que compreende ao caminho da universidade, o papel do laboratório Gilberto Freire. E aí, o que é o laboratório? Já vou formular o que é esse laboratório e também a função do laboratório nas áreas contestadas. Eu sei que é um assunto que o senhor trata-se com muito carinho, muito respeito, afinal, da totalidade, mas é algo que se diz direto ao professor Dr. Charles, Laboratório Gilberto Freire.
Pois bem, professor, o Laboratório Gilberto Freire é um projeto meu apresentado ao Colegiado de Filosofia, aprovado, encaminhado à Pró-Reitoria de Extensão, também aprovado. E o que significa, então, esse Laboratório Social Gilberto Freire? É um laboratório de pesquisa, como também é um laboratório de extensão. Esse nosso laboratório, ele tem algumas atividades do tipo, tem alguns parceiros. Tem, por exemplo, o Programa de Iniciação à Docência, que é o PIBID como parceiro. Nós temos a Secretaria do Bem-Estar Social também como parceira. E a própria universidade. Então, esse laboratório faz o seguinte, ele trabalha com alguns alunos, no primeiro momento, estabelecendo pesquisas. Então, nós fazemos pesquisas, nós auxiliamos os nossos alunos a aprenderem a fazer pesquisa. Depois disso, de posse dessa pesquisa, a gente parte para as comunidades, ou seja, a gente vai conhecer a comunidade, a gente vai também fazer extensão nas comunidades. O que acontece? Nós temos dois bolsistas hoje, do curso de pedagogia, que fazem contação de história. Então, esses nossos bolsistas, dentro do laboratório Gilberto Freire, que é a aluna Estela e a aluna Georgia, elas fazem contação de história nos CRAs e no CREAS, como também nas comunidades. Então, elas trabalham com adolescentes e com jovens e com adultos, ou seja, garantindo a leitura por meio da contação de história, potencializando a literatura regional, nacional e internacional. Nós temos dois alunos, que é o André e o Gustavo, que fazem capoeira, ou seja, eles discutem a capoeira do ponto de vista da cultura, como também do ponto de vista da arte. Então, atendemos as comunidades aqui, no sentido de estar com as nossas crianças ali, com os nossos adolescentes e com também os adultos. Ou seja, com uma parte a gente faz toda uma discussão de cultura, garantindo a discussão afro-brasileira, inclusive, como também potencializando a arte genuinamente brasileira. Fazemos aquele velho debate, a capoeira ela é nossa, genuinamente brasileira, ou a capoeira ela é africana. Então esse é um bom debate que a gente faz e que garante, inclusive, essa potencialização da cultura afro. Então esse é um trabalho que o Laboratório Gilberto Freire desenvolve. Nós temos o estudo da obra Gilberto Freire, que é um autor polêmico, conservador em algum momento para alguns, mas revolucionário em outros momentos para outros, em razão da obra e como que ele trata, a partir dos anos 30, dessa temática que é a miscigenação. Então, basicamente, esse nosso laboratório tem um papel de fazer com que o nosso aluno chegue à comunidade, sobretudo essa comunidade que está distante do centro, essa comunidade que não tem políticas públicas asseguradas e garantidas. Então, lá a gente vai. A gente está iniciando agora um projeto dentro do nosso laboratório, que é o cinema na comunidade. Opa. Nós iremos colocar alunos nossos ali dentro do laboratório, no curso de filosofia, para discutir o cinema nacional, ou seja, levar ali o filme, discutir com a nossa população, com a nossa comunidade. Então, esse é um papel do nosso laboratório, que a gente se orgulha muito, o Colegiado de Filosofia, nesse sentido, porque tem um papel social definido, assim, sabe? Porque a gente também está com a discussão de ressocialização e de socialização, visitamos a unidade prisional, no sentido de estar garantindo essas discussões, no sentido de estar produzindo, saber, em torno dessa questão aí. Então, assim, é um laboratório muito plural, sabe?
O laboratório está dentro. Ensino, pesquisa e extensão, professor. Perfeito, né?
Justo.
Olha,
é bem
só que beleza, hein?
Então, ele atende essas três dimensões. E, assim, é uma felicidade para a gente ali do Colegiado de Filosofia, da Universidade, né, do Estado do Paraná, a gente conseguir estabelecer essa produção de conhecimento, essa produção de extensão. E aí tem uma coisa que é muito singular, que assim, é fazer com que esse nosso aluno que chega à universidade não perca o conhecimento das comunidades, não se distancie das comunidades, porque
das raízes,
porque perfeito. Quem a universidade atende é o filho do trabalhador, e às vezes esse filho do trabalhador se envaidece pela ideia da elite pensante e se distancia quase sempre dos movimentos sociais, das comunidades. Então o laboratório faz com que ele tenha acesso a essas informações, e mais do que acesso às informações, ele viva isso, ele experiencie isso, ele consiga chegar na comunidade e visualizar que isso faz parte do cotidiano dele, que foi perdido, porque ele chegou num lugar que muito específico, talvez, e que não é para todos os indivíduos, ou pelo menos deveria ser, mas que não atende todos os indivíduos. A universidade é isso. Ainda não consegue atender toda a população que a gente gostaria que atendesse.
Lamentavelmente, o percentual pequeno de pessoas que estão na universidade, né, professor, em termos nacional ainda, né, infelizmente. O senhor falou em capoeira, nós estamos já quase no horário, mas eu não vou deixar de fazer esse comentário, talvez até o senhor possa me responder. A capoeira chegou um momento que era proibida no Brasil, né, professor?
Pois é, ela teve um tempo de proibição, porque para alguns era uma manifestação religiosa, para outros era uma arte de vadiagem, no sentido de promover badernas, brigas, mas com o mestre Bimba, né, com o mestre Bimba, com o mestre Pastinha, muito mais com o Bimba, nós tivemos aí o reconhecimento da capoeira, no sentido de poder fazer a capoeira, no sentido de poder usar da capoeira. E hoje a capoeira está muito forte, até fora do Brasil. E interessante que as pessoas começam, olha o detalhe, as pessoas começam a aprender a língua portuguesa para cantar as modas de capoeira, digamos assim, as músicas de capoeira, para que se tenha aquele ritmo bonito, para que se tenha aquela roda bonita. Então é muito comum que o americano aprenda a língua portuguesa para cantar, sabe? É muito comum que o alemão aprenda a língua portuguesa para cantar e jogar capoeira. Então ela se espalhou. Se no passado ela era proibida, agora ela é muito mais que permitida, porque ela não é uma arte de briga, pelo contrário, é uma arte de dança, é uma arte de música, é uma arte cultural, né, que expressa o estilo brasileiro, a personalidade brasileira, o brasileiro que gosta de música, o brasileiro que gosta de dança, o brasileiro que gosta de arte. Então a capoeira representa isso.
É um espetáculo, a atividade, o físico tem que estar extremamente em ordem, né, professor? Para a prática da capoeira, eu fico encantado com ver as apresentações. E, infelizmente, professor, ainda há um preconceito. E penso, quero parabenizá-lo aqui em relação ao seu projeto que foi aprovado e a beleza, a essência da recuperação do ser. E quando disse, infelizmente, tem pessoas que ainda não sabem a importância exatamente da capoeira e estão com aquele preconceito formado, né, de forma extremamente errada. Eu quero aqui só parabenizá-lo, o senhor, toda o Colegiado de Filosofia, enfim, eu sei que todos os professores que estão com projetos aqui no nosso querido Unespar, são projetos assim voltados exatamente na recuperação, a oportunidade do ser mostrar a sua importância nesse processo de vida, nessa parte social, e essas provocações são provocações realmente filosóficas, sociológicas, onde se busca e com certeza vai se colher resultados espetaculares.
Nós usamos isso assim, esse é o nosso lema no laboratório, né? Nós sabemos que historicamente aí algumas pessoas faziam uso da capoeira para o erro, mas isso é tranquilo, isso é comum, a gente não aceita, mas também acontece em outras artes.
Artes marciais ainda, tem gente que infelizmente vai buscar a faixa máxima para utilizar de forma extremamente errada, né, professor?
Justo. E o que que acontece? A gente está fazendo esse debate da universidade, recuperando e resgatando o papel de fato na capoeira no sentido de potencializar o debate em torno da cultura. Então, e de resgate, inclusive, da cidadania. Ou seja, esse nosso trabalho nas comunidades via o nosso laboratório com a arte da capoeira, a gente tem mais de 60 alunos nas comunidades hoje treinando capoeira e voltando, inclusive, para estudar. Porque o que que a gente pede? A gente quer que esse aluno nosso esteja na roda de capoeira, mas ele tem um compromisso com a sala de aula. A gente quer que ele vá para a escola. Então, ele só participa do projeto na medida que ele dá a devolutiva na escola. Significa dizer que a gente potencializa isso. Então, é um papel de cidadania, um papel de resgate, inclusive, e de visibilizar a cultura afro, que é marginalizada ainda no Brasil e no Estado. Então, esse nosso projeto faz com que isso aconteça. E aí a gente está tentando, e vai fazer agora, inclusive, um evento no mês de dezembro, que é o quarto encontro de cultura, onde nós teremos aqui o batizado dessa meninada das comunidades. Então, nós teremos o batizado, uma festa bonita.
Nos falou tão bem sobre o contestado, sobre a ótica filosófica, sociológica, e esse carinho do laboratório do Gilberto Freire. Sua mensagem, meu caro doutor Charles.
Então, professor, eu agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo essa fala com o senhor, agradeço aos ouvintes, à comunidade de um modo geral, e digo assim, a nossa universidade pública, gratuita e de qualidade está com as portas abertas. Aquele que desejar conhecer os nossos projetos, nós temos outros em outros colegiados, como o projeto de dança, do Colegiado de História, Dança Afro, nós temos o projeto de dança clássica do Colegiado de Filosofia do professor Renato, tantos outros projetos. Eu acho que a universidade pública nossa, de portas abertas, e a comunidade precisa participar. É o lugar da comunidade, é lugar do filho do trabalhador, e é papel nosso aqui promover esse saber e fazer com que esse saber chegue às comunidades. E a gente precisa fazer isso. Eu acho que fazer com que essa produção do saber chegue às comunidades e que se faça nas comunidades, inclusive. Não é papel nosso produzir o saber e levar à comunidade. Não, é com a comunidade produzir o verdadeiro saber de transformação para a vida. Eu acho que a nossa vida é muito curta. Dizia um poeta que a vida é finita. E por essa razão precisamos aproveitar o máximo dessa vida e com coisas boas, com bons amigos e, perfeito, sobretudo, com conhecimento. Então, que a comunidade possa fazer uso desse saber, fazer uso dessa oportunidade que é uma universidade pública e buscar os professores, buscar os projetos e fazer com que essa universidade chegue o mais perto possível das comunidades para a gente produzir o saber capaz de transformar essa nossa realidade de União da Vitória e de Porto União.
Muito bem. Mais uma vez, em nome de todo o grupo, muito obrigado. Vocês que nos acompanharam do outro lado do rádio, nosso muito obrigado. Tenham um excelente domingo, uma ótima semana e vamos continuar com ele. Deus, a essência da nossa existência. Até a próxima!